Muito bem, muito boa tarde. Agradecer à doutora Ricardo Luz, do Colégio da Especialidade de Oncologia de Ordens Médicos, o facto de ter anuído este convite para nós, neste conjunto de audições que estamos a fazer no âmbito da proposta de lei 33 do Registro Oncológico Nacional. Nós, normalmente, o que fazemos é, enfim, perguntar se as entidades têm algum tipo de informação prévia que nos queiram remeter acerca, ou aqui explicar, acerca da vossa visão sobre o Registro Nacional, o Registro Oncológico Nacional, e depois os vários grupos parlamentares fariam algumas perguntas, se não ficassem esclarecidos. Setor, muito obrigado.
Se me dão a palavra, correm o risco de não me calar, mas pronto. Para já é, obviamente, um prazer estar aqui e poder colaborar para se tentar que este projeto de lei seja algo de concreto e aplicável na prática. Isto começo por dizer, em primeiro lugar, que o registro oncológico, seja nacional ou não, é importante, é um instrumento importantíssimo de gestão dos serviços de saúde e da aplicação dos nossos fracos recursos da melhor maneira e da maneira que a população mais o exige. E, por conseguinte, ter um registro oncológico é uma coisa que nós já temos com os seus defeitos há quase 20 anos, 30 anos daqui a pouco. É extraordinariamente importante e todos os países caminham para isso. A modo como o registro oncológico é realizado é que varia imenso de país para país, já devem ter ouvido falar nisso ao longo das várias intervenções que tiveram aqui e, portanto, obviamente que o registro oncológico deve ser nacional ou o mais próximo do nacional possível. Obviamente que em todo o país se deve registar aquilo que é igual, igual para todo o país, ou seja, não há razões para que numa localidade seja feita de uma maneira, noutra localidade seja feita de outra, porque as coisas têm que conversar e nós temos que chegar ao fim do dia e saber que doentes é que temos e o que é que estes doentes têm. E, portanto, esta é a primeira declaração. O registro oncológico é importantíssimo, é fundamental. E, apesar de dos institutos de oncologia que têm este registro a seu cargo, desde o início sempre lhe darem muita importância, na realidade ele nunca teve, do ponto de vista das várias tutelas, a não ser esporadicamente, a importância suficiente para que se fosse dado qualquer orçamento. É sempre esperando que a boa vontade das pessoas consiga arranjar mais um bocadinho de tempo para fazer as coisas. Isso normalmente não é um bom resultado. E, portanto, em termos de registro, a minha primeira declaração é essa, de que ele é extraordinariamente importante, que é importante que seja idêntico em todo o país, não há qualquer razão para ser diferente e um tentar ser melhor que o outro, não. A melhoria deve ser feita na eficácia do que se faz e não em mostrar uns números mais bonitos ou menos bonitos. Agora, devo também dizer que o registro tem, os vários registros têm pecado por não serem instrumentos dinâmicos, ou seja, uma base de dados nunca vale para nada se for só uma base de dados. Tem que gerar informação. Se não gerar informação, estamos mais ou menos na mesma e ficamos com uns discos de computador cheios de informação que não serve para nada. A segunda parte é que essa base de dados, para ser viva, tem que ser utilizada por aqueles que têm interesse. E esses que têm interesse são em grande parte os profissionais das várias instituições e os elementos das estruturas da tutela que têm que lidar e tomar decisões sobre a aplicação dos recursos nas diversas áreas da medicina e especificamente neste caso da própria oncologia. E por isso mesmo, não permitir ou permitir com algo com bastante déficit que as próprias instituições não possam aderir, aceder aos seus próprios dados, não é algo que seja útil para a dinâmica do registro. É preciso que este registro seja um registro que tenha todas as suas regras de segurança, como qualquer outro que nós temos na saúde, mas que ao mesmo tempo, pelo menos em cada uma das instituições, as pessoas também o possam saber o que é que está registado para não terem que duplicar os registros. Ou seja, registado de um lado na instituição, para que os profissionais da instituição saibam o que é que há, e do outro lado, para o registro oncológico, de uma maneira muitas vezes dispara e diferente. O registro necessita de ter algum dinheiro que permita o seu funcionamento. Não é, obviamente, sacos azuis que eu falo, é dinheiro para funcionar. E não se pode estar à espera que sejam os diversos profissionais a vários níveis que vão preencher tudo isto no fim de um dia de trabalho, com muitas vezes, como sabem, sobrecarga de trabalho, doentes a mais, etc. E, por conseguinte, tem que ser olhado de uma forma profissional para ser feito de uma forma profissional. Tem que estar aberto a todos, ou seja, todas as instituições podem ver o que é seu, não têm nada que espreitar o que é dos vizinhos. Mas têm que ter acesso fácil e direto. Quando se começa a bloquear o acesso e a ter que fazer uma cadeia de autorizações para ter qualquer tipo de dado, ele deixa de funcionar porque ninguém vê a generosidade do registro, ninguém consegue perceber para que é que ele serve. E nesse aspecto é algo que eu tenho receio que esta estrutura de Registro Oncológico Nacional venha a ser demasiado burocratizada e a obrigar a diversos pedidos e submissões de autorizações e mais alguma. Um pouco ad latere, e porque tem sido um assunto que tem sido discutido também na praça pública, a questão da confidencialidade é uma questão que é importante, sem dúvida, porque obviamente todos nós temos direito a ter os nossos dados de saúde confidenciais e temos direito à nossa privacidade. Agora, não consigo perceber porque é que se levanta tanta questão com o registro oncológico, quando todos os dias nós registamos com nomes dos doentes nos hospitais toda a informação que lhes diz respeito. E é assim que tem que ser, porque nós temos de saber quem é o doente. E, portanto, não consigo perceber como, porque é que aqui é diferente. Isto vai estar a funcionar dentro da rede da saúde, não é acessível, a não ser em casos muito especiais, por pessoas de fora da rede. Eu também não consigo de casa aceder ao processo clínico dos meus doentes, porque está proibido. Portanto, aqui não vejo qual é a necessidade de estar a dizer que isto é diferente de qualquer dos outros registros. Aliás, se forem aos hospitais ver os registros do processo eletrónico, veem o que é que lá está. E estão lá os nomes. E não me venham dizer um dia que eu não posso registar o nome do doente no processo, porque aí eu não tenho maneira de o identificar e os erros vão ser múltiplos. E pronto, eu acho que estou à vossa disposição. Isto foi apenas uma introdução.
Nós agradecemos. Eu dava a palavra agora aos grupos parlamentares. Fazíamos um conjunto de perguntas e depois o Sr. amavelmente,
com certeza,
responderia. Não sei quem é que se quer inscrever.
Eu posso. Não.
Agora, Sr. Jorge, ou o Sr. deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Eu ia pegar na questão da confidencialidade, porque pronto, tem sido a questão, uma das questões mais debatidas aqui, e penso que a Comissão Nacional de Proteção de Dados apresenta uma solução para isso, que é haver encriptação. Quer dizer, na instituição de origem os dados são introduzidos com toda a identificação, com o nome, com a morada, com a idade, com tudo registado, e na base de dados esses campos aparecerão codificados. Não havendo perigo de repetição de registros, porque se entraria sempre com o nome, morada. Aliás, questão que também na legislação proposta, que se pretende retirar o nome e pretende retirar, por exemplo, a data de nascimento e a morada, e que neste sistema até se poderia entrar com isso tudo, desde que depois na base de dados houvesse uma encriptação e esses campos apareciam ocultos. A pergunta que eu lhe faço é se haver esta hipótese de funcionamento, se é suficiente para que a base de dados seja efetivamente útil, não é? para as funções que tem que cumprir, não é? Outra questão que se levantou ultimamente também era sobre os dados recolhidos, se acha que aquilo que é proposto como os, vá lá, no fundo, os campos a preencher, se são os suficientes ou se há alguns que sejam dispensáveis ou se há necessidade de introduzir mais informação. Falou-se nomeadamente nas necessidades, por exemplo, ao nível da investigação, se poderia haver campos necessários a introduzir ou não. Por enquanto era isto.
É melhor fazermos a ronda, sim. Tem-se inscrito a deputada Carla Cruz.
Sim, mas não pode ser.
Deputada.
Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Deputado Coordenador, cumprimento o Dr. Rui Ricardo Luz, peço desculpa. Agradecer aqui as reflexões que nos traz e tenho algumas questões para lhe colocar. Eu creio que no final destas audições todas as entidades foram unânimes, inclusive a própria Comissão Nacional de Proteção de Dados disse que não tinha obstáculos a colocar relativamente aos ditos identificadores fortes, não é? Que nos têm dito aqui o nome, a data de nascimento, até a localidade, a morada, portanto, estes os fatores que permitam destrinçar quem é o senhor A do senhor B, que não havia qualquer problema, desde que houvesse, de facto, um mecanismo que permitisse, e como o Sr. Deputado anterior já o disse, não à entidade que registra, não é? Na qual o doente está a ser acompanhado. Portanto, essa entidade registra a informação tal e qual ela é, mas quem a recepciona, não é? Quem a vai observar ou vai obter para fazer estudos, essas informações são encriptadas. E, portanto, o que a Comissão Nacional de Proteção nos diz é que se obedecer-se a estes princípios, não há problema nenhum. A questão que o meu grupo parlamentar coloca, desde logo é, para os fins a que foi criado, ou que estão plasmados para a criação do Registro Oncológico Nacional, se essa encriptação dos dados serve, ou seja, se houver necessidade de fazer investigação, se percebermos da efetividade ou não efetividade de um determinado tipo de medicamento, se com essas encriptações podemos ou não estar a comprometer ou não comprometer os dados, não é? O acesso aos dados. Esta era a primeira questão que tinha que colocar. Depois, um esclarecimento, Dr. Ricardo Luz. Na sua exposição disse que o registro não pode levar a uma dificultar o acesso das instituições aos próprios dados. O senhor doutor disse que isso era inaceitável. Eu pergunto-lhe em concreto qual é o receio que o colégio, não é, de especialidade tem relativamente a esta questão, porque para o meu grupo parlamentar, depois destas audições e de analisar a PPL, era claro que o médico, o departamento de oncologia, e sobretudo o profissional que trabalha com aquele, que acompanha aquele doente, tivesse acesso a essa informação de forma a perceber a evolução, a comparar até o resultado de uma determinada terapêutica quando a doença oncológica é exatamente a mesma, permitir ter esse feedback. Quais são os receios e quais os fundamentos para essa questão? porque o Sr. Doutor dizia que os próprios têm que ser dinâmicos, os registros têm que ser dinâmicos, têm que se gerar a informação para poder ser utilizada. Portanto, nesta lógica, quais são as dúvidas que têm? E depois a outra questão que também aqui referiu de uma forma muito clara, e ainda bem, que é a dizer que os registros para funcionar é preciso que sejam alocados recursos financeiros. E eu também lhe pergunto, relativamente também aos recursos humanos, porque temos ouvido falar, nomeadamente, de médicos oncologistas que dizem que se o registro tiver que ser feito por eles próprios, que isto é um acrescento do trabalho que vai dificultar, ou duas coisas, ou reduzem o tempo de consulta, de acompanhamento dos casos e dos tratamentos, ou então é uma sobrecarga para além daquela que eles estão sujeitos. E, portanto, nessa dimensão, qual é a reflexão que o Colégio de Especialidade tem feito relativamente à modalidade do registador, não é? Portanto, nós sabemos que em termos internacionais é considerado o registador, sendo certo que em alguns registros, e creio que já mesmo em Portugal, muitos não são feitos por médicos, já são feitos por enfermeiros que são treinados, formados para fazer este registro, também ouvi-lo sobre esta questão, e de facto era isto que eu tinha para lhe colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais alguém pretende fazer. Está inscrita a Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD.
Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Doutor o facto de estar aqui connosco e das informações que nos trouxe. Para além das questões que já foram aqui referidas, existe, de facto, a questão do eventual uso ilícito e do receio do uso ilícito destes dados que já foram levantados por algumas entidades, como o Sr. Doutor sabe, bem como a salvaguarda do direito à privacidade. Para além dessas questões, que já foram aqui colocadas pelos colegas, que irá certamente responder, existe uma opinião unânime que, de facto, é importante a existência de um registro oncológico nacional. Mas subsistem uma ou outra questão ainda e que eu gostaria que explicasse. Uma prende-se com o facto de ter dito que teme que ele seja muito burocratizado, isto é, que se dificulte o acesso. O que é que, para si, gostava que me explicasse melhor o que pretendeu dizer com isto, em relação a esta dificuldade, que também já foi levantada aqui, nomeadamente em termos regionais, por alguns representantes que aqui estiveram. Por outro lado, que tem sido aqui dito que, de facto, a existência do nome, e parece que o Sr. Doutor partilha dessa opinião, a existência do nome tem que constar do processo, embora depois possa existir, eventualmente, essa encriptação, mas gostávamos de saber, mais uma vez, essa sua opinião. Depois, ainda uma outra questão. Se imaginarmos um doente, não sei se neste momento isto já se passa ou não, um doente que, porque tem muito receio que a sua privacidade seja posta em causa, que de facto não quer de modo algum que alguém possa ter acesso a esses seus dados, acha que é possível um doente dizer que não quer constar, ou como é que entende que um doente possa dizer que não quer constar desse registro oncológico nacional? Abre essa possibilidade ou não?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Os meus cumprimentos. Eu não ouvi a sua exposição, porque estava numa outra reunião aqui ao lado. Apanhei mesmo a reta final. De qualquer das maneiras, estamos a chegar ao final do conjunto de audições que já fizemos. Eu não vou repetir as perguntas que foram aqui feitas sobre a questão da proteção de dados, porque é aquela que aparece como mais recorrente na discussão pública, não obstante nós acharmos que não é a única que é verdadeiramente importante. E, portanto, eu acho que, de alguma maneira, este projeto de diploma está a ter uma discussão muito redutora, exatamente pelo facto de só se estar a referir à questão da proteção de dados, muitas das vezes com a ideia de que a forma como o projeto está desenhado não faz proteção nenhuma, o que não é verdade. Ele refere aqui claramente quem é que pode aceder e em que condições é que pode aceder aos dados. Mas a discussão, enfim, tem sido muito aí. Como as perguntas já foram feitas, e eu ouvi a parte final e, portanto, disse da grande importância de constar lá elementos como a questão do nome, portanto, ficou percebido qual era a sua opinião. No entanto, há duas questões que eu gostaria de lhe fazer. Uma, e só a faço porque num debate relativamente recente e numa rádio nacional, o responsável pelo registro oncológico do Norte, também ele responsável pelo IPO do Norte, disse taxativamente, não o disse aqui, atenção, em audição, mas disse nesse debate, de que o registro nacional oncológico não vinha a trazer mais malvalia nenhuma, não tinha interesse particular. E esta é a minha primeira pergunta. Há ou não há interesse? Certamente leu a proposta de o projeto que estamos aqui a discutir, e a pergunta que se faz é, no entendimento da Ordem, há ou não há interesse na existência de um registro oncológico nacional? É a primeira grande questão, porque é disso que estamos, enfim, a tratar. E depois a segunda e última questão que lhe queria colocar tem a ver, de alguma maneira já foi tocada aqui, mas que eu acho que é particularmente importante ouvir da Ordem, que tem a ver com o artigo 4º, número 1 do projeto, onde estão elencados o conjunto, intitulado a recolha de dados, e onde estão elencados o conjunto dos dados que a plataforma informática que devem constar da plataforma informática e, consequentemente, serão os dados que serão objetos de tratamento. E a pergunta que lhe queria fazer é exatamente essa. Se considera por excesso, se considera que estão em falta alguns ou não, ou esses são aqueles que são os dados cuja investigação necessita para as pesquisas e as apreciações futuras. Era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu só tinha aqui só uma questão para... duas questões muito rápidas para lhe fazer, que têm a ver com duas afirmações que aqui disse. Que o Registro Oncológico Nacional deve ser a base de dados deve ser dinâmica e, portanto, deve, no tempo e de acordo com também a investigação, também tem que o ser, não é? E, portanto, há sempre novos dados que podemos eventualmente ir recolhendo. Se lhe parece que esta proposta de lei deveria consagrar a capacidade para da atualização, não é dos dados, é da melhoria contínua de novos dados que eventualmente se poderão recolher. A segunda questão, que tem a ver com os registros oncológicos regionais. O Sr. disse que as próprias instituições deveriam poder utilizar os seus próprios dados para a investigação, presumo, e para que tenham acesso a eles. Foi defendido aqui por alguns registros oncológicos do Norte e do Centro que eles deveriam continuar a mantê-los, ou seja, o Registro Oncológico Regional do Norte deveria continuar a ter acesso ao Registro Oncológico Nacional / Norte para efeitos de investigação, conforme até hoje, nestes últimos 20 e muitos anos, têm feito. Qual é a sua opinião sobre isso? Se estes registros devem continuar a existir, ou se não faz sentido, ou se devem eles próprios ter este acesso mais privilegiado, e agora vai de encontrar aquela última questão que lhe gostava de colocar. No artigo de acesso do 13º, que é a informação a terceiros, temos que quem é que preside, quais são as instituições que estão representadas nesta comissão. E a minha questão é muito simples. Se lhe parece que está demasiado burocratizada, porque tem Além do, enfim, não lhe vou perguntar se a Ordem dos Médicos deve ter, porque imagino que deverá defendê-la, mas este, parece-lhe que este número de pessoas envolvidas para dar para dar um parecer favorável ou não para fins de investigação têm que reunir e, portanto, isto não poderá pôr em causa até a investigação que se quer naquele momento, porque pode haver aqui alguns atrasos e para a reunião destas comissões, ou não? Soutor.
Peço desculpa. Portanto, vou começar pelas últimas, que são talvez mais simples de responder. Ou até talvez deva fazer aqui não é uma declaração de interesses, mas é um disclosure de qualquer maneira. Eu fui presidente do IPO de Lisboa e do Porto e, portanto, sou um dos responsáveis por os registros estarem como estão. Portanto, por aí. E, ao mesmo tempo, fui o responsável pela evolução, responsável não, responsável é a responsável, a coordenadora atual, mas fui eu que facilitei e arranjei as verbas para ela poder evoluir da maneira que evoluiu no Sul, ao contrário daquilo que aconteceu no Norte e no Centro. Não sou informático, estou respondendo, não sei o que é que a encriptação de dados protege ou não protege, não consigo dizê-lo. Consigo dizer que para um registro o nome do doente interessa enquanto registro, não interessa enquanto estudo. A partir daí é um doente. Não sei se me estou a fazer explicar.
Interessa para a fiabilidade dos dados.
Interessa para garantir que não temos repetições, que não temos duplicações, mas não interessa para nós depois avaliarmos. Eu não tenho que ir ver se aqueles doentes todos que eu retirei do registro para tentar avaliar alguma coisa são correspondem mesmo aos GES, aos Manéis, aos Franciscos, mas sim a doentes que existiram e que estão registados como tendo tipo daquela doença, que evoluiu daquela maneira, que foi tratada daquela maneira. Portanto, em relação à encriptação dos dados, o que a encriptação dos dados permitir isto e tornar fácil isto, tudo bem. Isto prende-se também um pouco com a questão que falou e que alguns dos senhores deputados falaram sobre a questão da obtenção de dados e agora mais recentemente do se conseguir a informação. Quando eu digo isto é porque aquilo que está aqui escrito no decreto, que é aquilo que também já vinha do passado, dos regulamentos que cada um dos registros tinham, é que para eu obter informação tenho que pedir a alguém. Com exceção dos dados do próprio hospital, mas no hospital só o Conselho de Administração é que tem password. Portanto, eu tenho que ir pedir sempre. Se eu quiser saber o que é que aconteceu aos doentes que eu tratei no meu hospital, e se ainda estão todos vivos, aqueles até que às vezes desapareceram porque deixaram de vir à consulta, e se estão todos vivos, eu não consigo, porque tenho que ir pedir ao diretor clínico, depois há de levar à administração, que depois há de dar autorização a alguém para me dar aquilo, e isto não funciona. As pessoas não sentem o registro como uma coisa para elas e que lhes possa ser útil, mas sentem apenas como algo que têm que fazer de mais trabalho, percebendo que pode ser importante se funcionar, mas sem grande benefício imediato, digamos assim. Isto é um dos problemas. Aqui temos informação a terceiros e direito de acesso e retificação dos dados. A informação a terceiros, estamos a falar de toda a gente que não é do Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar de universidades ou outros países, ou outros registros de outros países que nos pedem para informação para fazer algum tipo de trabalho, nomeadamente investigação, e eu acho que sim, que é preciso que haja uma garantia de que os dados já são fornecidos a quem de direito e quando é conveniente, porque os dados são do doente, mas também são do país. Quanto ao direito a acesso, é assim, é aquilo que eu disse, nós temos direito a acesso, mas não temos acesso direto. Porque sempre foi vedado que toda a gente que registra, toda a gente que trabalha com os doentes, nas várias áreas que têm a ver com oncologia, não é só oncologia médica, é cirurgias, é radiologias, é urologia, é todas as outras especialidades, possam entrar e registar doentes. Ou pelo menos obter informação. E é tão simples fazer isto em termos de registro. O problema é que, do outro lado, muitas vezes o registro não está trabalhado, ou seja, os dados estão lá, mas não temos a informação. E, portanto, este direito de acesso é um bocadinho falso, digamos assim. Não é, é verdadeiro, porque nós temos direito a acesso, é falso porque não conseguimos aceder. Não sei se me estou a explicar. E, portanto, é este receio da prática de vários anos nesta área e ter trabalhado com registros e até ter estado do lado da gestão do registro, que me impressiona, porque nunca nenhum registro vai ser bem quisto pela população, pela população médica, neste caso, se não conseguir trabalhar com ela e se não conseguir ver uma coisa boa. Quer dizer, até podia ser, olha, como vocês têm muitos doentes, levam mais umas máquinas para tratar os doentes, ou têm mais um bloco operatório. Podia ser isso. Mas aí as pessoas viam alguma coisa e não precisavam de ir lá ver. Agora, dizerem-me que me vão monitorizar os doentes em termos de efetividade terapêutica e eu não posso ir ver o que é que aconteceu aos meus doentes, não me faz o mínimo de sentido. É porque há aqui uma inversão daquilo que é a linha normal de um registro. A linha normal de um registro é que os profissionais façam coisas, escrevam as coisas e essas coisas passem para o registro. O que me estão aqui a dizer é que eu vou registar e depois vou ler, já depois de registado. Como os registros têm sempre uma decalagem no tempo, porque têm que ir às desduplicações e a todos os mecanismos de qualidade para garantir o registro, isto a mim não me faz o mínimo de sentido. Tudo aquilo que está registado temos nós que ter no computador. Portanto, a mim, se eu tenho no computador, já lá está, até com o nome do doente, não me faz o mínimo de sentido que o registro tenha que ter, que eu depois tenha que ir pedir ao registro. Eu tenho que ter os dados no computador e trabalhá-los no meu computador. Portanto, isto é um bocadinho falacioso, de que esta investigação... O registro tem servido para nós sabermos quantos doentes é que têm cancro, que tipo de cancro, em que fase é que aparecem. É preciso a morada, e agora vamos à outra parte, é preciso a morada e é preciso a identificação. Nós temos que saber se há áreas. Uma das perguntas mais frequentes para o registro é quando saem três doentes que tiveram cancro numa determinada povoação, vem a imprensa e pergunta o que isto é mais, não há mais? Não temos maneira de responder. Para além das mentiras e moradas falsas que se dão, ou que se davam até há pouco tempo devido à questão das áreas dos hospitais, das áreas de influência, isso agora já está um bocadinho mais alterado, apesar de que a nossa população continua a pensar que ainda é preciso dar uma morada próxima e continua ainda a dar moradas dos primos e dos... E até o nome. Até o nome. Eu, sinceramente, eu acho que nós temos que saber o que é que temos. Temos que saber o que é que acontece aos nossos doentes. Começa a ter algum problema quando eu ainda não consigo registar todos os doentes e não consigo falar a mesma língua em todo o país, falarem-me em monitorização terapêutica e outras coisas mais. Então, mas vamos fazer isto com o quê? Com os doentes que não temos registados? Ou vamos fazer esta monitorização apenas, vamos falar de monitorização da efetividade terapêutica apenas nos que lá estão e que já foram tratados há 3 anos ou 4, porque não temos dados desde aí? Eu acho que se mistura alguns conceitos que até podem ser importantes para a tutela. A questão da efetividade terapêutica tem a ver com o custo dos medicamentos, como é óbvio. Tem a ver com a garantia de que estamos a fazer aquilo que é eficaz aos doentes e que estamos a fazer pelo melhor preço. Não... Agora, estar a utilizar um registro que não funciona ou que funciona parcialmente para fazer isso não me parece que vá de algum dia levar a algum lado. Não. Lamento, mas seria ótimo que se conseguisse fazer isso, mas não conseguimos. A possibilidade de uso ilícito deste registro é tão grande quanto a possibilidade de utilização de qualquer sistema no hospital. Portanto, se nos sistemas do hospital está lá o nome do doente, eu também não vejo grande problema. Como eu disse no início, está tudo dentro da rede da saúde, que ainda por cima conhece como único mecanismo de não haver qualquer tipo de violação a abstinência. Portanto, ninguém pode entrar no sistema de fora, só quem lá está. E, portanto, como eu disse, eu não posso aceder aos meus doentes de fora do hospital. Não posso. Hoje em dia há mecanismos para isso. São todos falíveis, nós sabemos. Mas nós, na rede do SNS, na RIS, a Rede de Informática da Saúde, não temos essa possibilidade. E, portanto, não há qualquer... Há tanto perigo como entrar no sistema. E se o sistema registra o nome do doente, porque tem que o registrar, e se registra a idade do doente, e se registra tudo, eu acho que esta coisa de história, de fazer encriptação para uma base de dados que existe dentro do sistema, não me faz muito sentido. A mim. A mim e ao resto do colégio. Foi dos assuntos que nós mais discutimos neste aspecto. A questão... Portanto, isto em questão... Em questão à investigação e aos dados recolhidos, já falei, portanto, eu acho que esta história, o registro existe não só para a investigação, mas principalmente para nós conhecermos o que temos. Isso é que é importante, é sabermos o que nós temos e onde é que precisamos alocar os nossos recursos. Não me interessa, eu preciso saber se o carcinoma do estômago continua a ser uma doença muito mais prevalente no Norte e se as pessoas têm que deixar de comer enchidos. Espero que não, porque eu gosto muito. Mas preciso saber isso. Foi até aos anos 80, quase aos anos 90, e depois começou a decrescer. Hoje em dia ainda há muita gente a falar disto no Norte, mas nós não sabemos se é ou não, porque não temos os dados. Recursos, sobrecarga. Dois ou três dos senhores deputados falaram sobre o assunto. É óbvio que hoje em dia... E não vivem nos hospitais, não sei se aqui na Assembleia se passa o mesmo, também não deixa de ser uma estrutura pública e da administração pública, com algumas prerrogativas, mas hoje em dia nos hospitais há uma linha de gestão que diz que, ou que pensa, mas não diz abertamente, mas que pensa que tudo o que está no computador o médico pode fazer e não é preciso administrativos. Eu um dia fiz umas contas muito simples que o Sr. Manuel da minha mercearia era capaz também de ter feito, a dizer que cada 5 minutos que eu perder em cada doente, ao fim de 10 doentes, são 50 minutos, dá-me para ver mais 2. É simples. E hoje em dia passamos o dia agarrados ao computador, mal olhamos para os doentes, e quem teve o azar de ter que ir a um hospital sabe disso, passamos o dia a olhar para o computador, e não fazemos mais nada do que estar à espera que o computador ande, que aquilo arranque, que a aplicação abra, que se faça mais isto e que se faça mais aquilo. E o doente está lá sentado à nossa frente e como dizia um doente há pouco tempo, eu tive uma consulta de 11 minutos, 2 o médico olhou para mim, 9 teve a olhar para o computador. Isto é a realidade hoje em dia. Isto não é medicina, não é medicina como deve, não é medicina com qualidade e não é aquilo que nós queremos fazer. Qualquer coisa que acrescentem, a atividade normal do médico, obviamente, há de chegar a um ponto em que já nem doentes se vêem. E todos os anos há 2 ou 3 aplicações mais que põem para nós fazermos coisas no computador. E o mais engraçado de tudo, ou o mais curioso, não tem piada nenhuma, é que a maior parte delas só servem para registar informação no computador. Esse é o meu receio sempre em razão a tudo o que é registro. É porque depois eu tenho que dar um papel para o doente ir em mão ao outro lado fazer as marcações. Eu escrevo no computador, fica registado, mas depois vai em mão. Porque não, os sistemas não falam um com o outro e eu não posso fazer, e eu nem faço as marcações, eu dou ao doente o pedido de marcação. Portanto, isto é tão ridículo quanto isto. Darem-me a pôr mais um programa em cima, é assim, eu compreendo a necessidade do registro oncológico. Eu compreendo a boa vontade de algumas pessoas de quererem acrescentar dados de efetividade, nomeadamente dos medicamentos, devido às razões que eu já referi atrás. Acho tudo muito bonito, mas primeiro registemos e depois então avancemos para o resto. Acho que isto tem que ser faseado e a tentativa de ter uma coisa muito boa, que não existe em parte nenhuma do mundo ainda, porque as evoluções dos registros são muito variadas ou em todo o mundo, para depois... de repente termos uma coisa que é a melhor de todas, mas que não funciona porque temos essa arte de escrever bem e fazer mal, sinceramente a mim não me parece que seja útil nesse sentido e tenho essa crítica a fazer a todo este sistema. E até dou uma solução contrária. Há várias maneiras de termos um registro nacional, que é aquilo, a outra pergunta que me fizeram, regionais ou nacionais. Nós, na realidade, temos um registro nacional. Praticamente todo o país é registado. Os Açores têm o seu próprio registro. A Madeira trabalha com o Sul e com a região sul do país, que é, no fim de contas, Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. O centro trabalha para o centro, o norte trabalha para o norte. Portanto, todo o país está coberto. O que é que falta para ser nacional? Que as pessoas conversem umas com as outras e que os dados registados de um lado e do outro sejam, pelo menos, num grupo nuclear de dados os mesmos, que é para depois ser fácil tirar a informação de todo o país e publicar os dados nacionais, se assim o quisermos fazer. Não vejo qual é o problema da regionalidade dos dados, porque da mesma maneira que eu quero que o meu hospital tenha acesso aos dados do seu hospital, obviamente que a região norte, a ARS Norte, pode ter acesso à sua, aos seus dados. É, não fica limitada nos seus, no acesso aos seus dados porque ele passa a ser nacional, ou não deverá ficar. Portanto, aí eu não vejo. Estas questões são, às vezes, mais profundas ou mais superficiais do que nós pensamos. Os três registros evoluíram de maneiras diferentes, no IPO do Porto, no IPO de Lisboa e no IPO de Coimbra. O resultado prático é que têm históricos diferentes e não querem dizer que o seu é pior que o outro. Como em todo este processo parece que a metodologia a aplicar em registro será muito semelhante àquilo que se passa no IPO de Lisboa, há obviamente uma reação visceral, figadal, não sei do que é que diz, como é que é de chamar, dessas áreas. Porque, na realidade, eles vão continuar a fazer registro, eles vão continuar a registar o que quiserem, para além daquilo que é mínimo e que tem que ser registado, e vão ter que continuar a ter acesso aos seus dados, ou assim eu espero. Não vejo nenhum mal nisso. Também não vejo grande necessidade. Há países da Europa em que não há registros nacionais, há registros regionais e o resto dos dados é tirado por extrapolação. Nós às vezes queremos ser mais papistas que o Papa e depois bloqueamos mais as coisas. Acho que isto, quando eu falei que este esquema, que este registro estava um bocadinho burocratizado, é porque ele parece-me quase um regulamento. Isto é eu não sou jurista e, portanto, tenho uma grande dificuldade em lidar com os vários modelos de documentos legais. Mas uma das coisas que a mim me parece é que uma proposta de projeto de lei é uma coisa que diz o que é que se interessa ter e umas noções sobre como é que se lá vai chegar. Aquilo que eu tenho aqui, neste documento, é como é que eu peço, quem é que fala com quem é que diz o que é quem é que... Não me parece que isso seja a mim, e repito, não sou jurista, mas não me parece que seja isso que deveria... Isso deve estar num regulamento, e esse regulamento seria até mais fácil de mudar, eventualmente, na tal evolução que falou, na dinâmica que todos estes registros devem ter, se fosse uma lei mais concisa, mas que toda a gente tivesse que cumprir, dizendo que toda a gente tem que registar. Agora, entrar em pormenores de que o Sr. Coordenador Nacional fala com o Sr. Coordenador Regional e depois vai ter com o Sr. Coordenador Local e depois... Isto parece-me um regulamento. Não me parece. Isso, que eu saiba, normalmente vem nos decretos regulamentares ou nas portarias regulamentares dos decretos-leis. É aquilo que eu acho, mas como disse, não sou jurista e pode haver uma grande razão para isto. Mas é nesse sentido que eu disse que era burocratizado. É no sentido de ter toda esta estrutura. Ou seja, eu penso que há muito boa vontade de se conseguir resolver um problema de comunicação entre o Norte, o Centro e o Sul, mas o mecanismo utilizado, ou o método utilizado, pode não ser o suficiente. Quanto mais nós soubermos sobre as doenças que os nossos doentes, que a nossa população tem, melhor nós nos podemos apetrechar e decidir o que é que é. Eu preciso, em oncologia, nós precisamos de definir a concentração versus proximidade. Proximidade é importante, a concentração é importante. Proximidade é importante por razões, obviamente, humanas, quanto mais não seja, e sociais. A concentração é importante por razões técnicas médicas ou médico-cirúrgicas. Se eu não sei quem é que tem o quê na minha zona, e na zona que eu sirvo, tenho uma grande dificuldade em fazer qualquer tipo de proximidade de concentração, sem cometer erros. E, portanto, tornam as coisas um bocadinho difíceis. Eu penso que há a questão dos dados a registar, que foi uma pergunta muito concreta que me fizeram, sobre o artigo 4º. O artigo 4º, não era? Acho eu. Eu acho que os dados a registar que estão no número 1 é, na sua grande maioria, é aquilo que deve ser registado. E é aquilo que é registado em quase todo o mundo. obrigar os serviços a registarem dados que vão permitir a monitorização da efetividade terapêutica é já um surplus, já é demais, já é um pouco a mais. Porque, como eu disse, isto implica que o hospital tenha uma aplicação informática de prescrição, o que nem sempre acontece. Na área da cirurgia é mais simples, porque há aquela aplicação genérica geral para a cirurgia chamada CIGIC, mas que tem alguma dificuldade de lidar com os casos oncológicos, devido às demoras que deveria haver, às esperas que deveria haver para a cirurgia, e à dinâmica que também uma lista de espera em oncologia deve ter. Mas, de qualquer maneira, na área médica, nem todos os hospitais têm prescrição eletrónica, e, portanto, há uns que fazem ainda em papel, e esses que fazem papel obrigaria o médico, ou quem for que fosse, a estar a pegar nos dados e a estar a digitar, com não só todas as demoras necessárias implicadas nisso, como também os erros de digitação, que são muitos. E, portanto, eu acho que, e volto a repetir, tentemos fazer um registro como deve de ser, deixemos de ideias que podem vir num segundo passo. Acho que respondi a praticamente tudo. Se falhar alguma coisa, por favor.
Eu penso que o silêncio diz que respondo de forma afirmativa. Eu quero agradecer ao setor e ao colégio que representa o facto de nos ter vindo cá transmitir a sua opinião sobre esta proposta de lei. E pronto, esta é a nossa penúltima audição e depois estaremos em condições para melhorar esta proposta. Muito obrigado.